Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar e o primeiro ponto é a aprovação da ordem do dia, embora sem a termos feita já foi realizada a audição do senhor secretário de Estado, portanto, sobre a ordem do dia, tem a palavra o senhor deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria solicitar à mesa que considerasse, e à Comissão, obviamente, considerasse a possibilidade de passar para primeiros pontos os requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP, portanto, os dois requerimentos que estão na ordem de trabalhos. Bem sei que o PS vai requerer também o adiamento para a próxima reunião do ponto 20, né? Aproveito para dizer já que estamos de acordo.
PSD está de acordo, CDS também. Com esta alteração de serem apresentados primeiro os requerimentos do Partido Comunista Português e de ser adiado para a próxima reunião. Então, a palavra ao Sr. Deputado Acácio Pinto. Diga-me qual é.
Vai ter que se ausentar e, portanto, temos dificuldade em anuir a esta alteração que é proposta pelo deputado Miguel Tiago, porque está na ordem de trabalhos o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6, que são do Partido Socialista. E pediríamos também que pudesse ser adiado o ponto 20 para a reunião seguinte.
Ponto... Não é o ponto 20, é o ponto 19.
20.
Sim. Vamos procurar chegar aqui a um consenso. Eu penso que a questão dos requerimentos é muito rápida, não é assim, Sr. Deputado Miguel Tiago?
A nossa parte é só a apresentação muito sucinta. Se os senhores deputados entenderem que querem discuti-los, caso contrário, podemos votá-los de imediato.
Vamos pedir a brevidade possível, 2 minutos ou 5 minutos para estes 2 pontos, depois os outros pontos mantinham-se pela ordem que estão e procurávamos todos nós ter breves para dar-me cumprimento a esta ordem de trabalhos. Portanto, fica aprovada a proposta da ordem do dia com esta alteração. Das comunicações, do ponto 2, temos a aprovação das atas número 4, 10, 11, 12 e 13. Se não houver nenhuma referência, portanto, estão aprovadas por unanimidade estas 5 atas. Quanto às comunicações, informar que baixou à Comissão o projeto de lei 78-12 do Bloco de Esquerda, que condiciona a atribuição de subsídios e apoios públicos nas artes do espetáculo e do audiovisual ao cumprimento das leis laborais, combatendo a precariedade. Portanto, o relator deste projeto de lei é um relator a indicar pelo Partido Socialista, que terá que apresentar este relatório em comissão a 18 de outubro. Portanto, a apresentação na comissão a 18 de outubro e depois a apreciação do parecer a 25. Foram distribuídos também os relatórios de 3 audiências, da ACAPOR, da Proteiro e dos assistentes universitários da Universidade de Coimbra. Não sei se há alguma referência a estes 3 relatórios. Então podemos passar. Sobre uma outra informação, chegou à Comissão um pedido de audiência da Comissão dos Trabalhadores da RTP, que mereceu por parte do Sr. Presidente o despacho pedindo a consulta a todos os grupos parlamentares. Da recolha que foi feita, penso que há unanimidade em ouvir a Comissão de Trabalhadores no plenário da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Portanto, é essa a decisão, iremos agendar o mais rápido possível. Tínhamos então agora os requerimentos apresentados pelo Sr. Deputado do PCP e eu pedia para os apresentar no mais curto prazo de tempo, utilizando em simultâneo os dois requerimentos.
Apresentando os dois ao mesmo tempo? Muito bem. Os deputados não se opuserem. Os textos foram distribuídos, os requerimentos são relativamente simples e cingidos a algumas matérias. Eu gostava de dizer que o requerimento que está aqui referido como 12, como ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, é um requerimento para solicitar a presença da Sra. Secretária de Estado da Ciência na nossa comissão para prestar esclarecimentos sobre, essencialmente, duas questões. Uma delas, a ausência das transferências da FCT para algumas instituições de investigação, que deu origem, como os senhores deputados por esta altura já devem conhecer, ao cancelamento do pagamento de algumas bolsas e de alguns projetos de investigação. Cancelamento esse plasmado em despachos e circulares oficiais, de instituições oficiais, e que responsabilizam diretamente a falta de transferência de verbas por parte da FCT. E a outra questão que nos faz chamar a Sra. Secretária de Estado a esta comissão é a da rede dos laboratórios de Estado. Como os senhores deputados bem saberão, muito embora não se possa dizer que seja oficial, está em curso um conjunto de operações de bastidores, de reorganização dos laboratórios de Estado. E de bastidores aqui não quero dizer que seja de maneira nenhuma ilegítima ou que se esteja a tentar esconder alguma coisa. Está numa fase embrionária, uma tentativa de reorganização que bulirá muito profundamente com as missões dos laboratórios de Estado, com os seus recursos humanos, com a sua estratégia. E já existem vários desenvolvimentos e nós pensamos que, de facto, importava que o Governo pudesse aqui esclarecer junto da Comissão qual é, pelo menos, o objetivo dessa reestruturação e porque é que ela está a marchar desta forma e, de certa maneira, em que pé estamos nessa reestruturação, se é que o Governo lhe chamará reestruturação, poderá chamar qualquer outra coisa. O Governo anterior chamou-lhe Programa Mobilizador dos Laboratórios de Estado e depois não fez nada. E muito menos mobilizou. O segundo requerimento, que está referenciado como ponto 13 da nossa ordem de trabalhos, solicita a presença da Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário, é sobre uma matéria ainda mais específica. Como os senhores deputados, julgo eu, devem saber, porque também são contactados por escolas, neste momento, e aqui ponhamos de parte aquilo que pensamos sobre os EFAs e sobre os PPTs, e sobre as formações modulares. Como sabem, o PCP nem sequer nutre grande simpatia por essa opção do anterior governo, mas a verdade é que ela se tornou a única para que as escolas pudessem ter ensino noturno e para que pudessem ter uma oferta, ao fim e ao cabo, que não seja a oferta comum, até porque o ensino recorrente foi praticamente estrangulado e foi desencorajado. No ensino público, porque no ensino privado continua a decorrer o ensino recorrente, o que até deu origem agora àquela grande confusão em torno da entrada de alguns estudantes em medicina através do ensino recorrente no privado. Não é sobre isso o requerimento, muito embora também se possa tocar nessa matéria. O requerimento é efetivamente sobre a não autorização de funcionamento de todos os cursos EFA. Portanto, No dia 23 de julho, se não estou em erro, todas as escolas que manifestaram a intenção de abrir curso EFA recebem uma circular da Direção Regional competente dizendo que tudo decorrerá como no ano anterior, portanto poderão abrir e distribuir o serviço aos seus professores. Em agosto, já no dia 8 de agosto, recebem uma carta com a mesma origem, dizendo que afinal vai haver alterações porque se vai proceder a uma avaliação, e no dia antes à abertura do ano letivo, em algumas escolas aqui no Distrito de Lisboa, há decalagens entre algumas escolas, como se sabe, mas aqui no Distrito de Lisboa, no dia anterior à abertura do ano letivo, alguns diretores são contactados para ver a página da Direção Regional, e eis que na página da Direção Regional está um comunicado que diz que afinal aquelas turmas não têm autorização de funcionamento. Ora, não estamos a falar de nenhum acréscimo de orçamental, tendo em conta que estamos a falar de serviço que está distribuído, horários que estão constituídos, turmas que estão constituídas e adultos, principalmente, alunos, mas também alguns jovens, que se inscreveram, pagaram as taxas e os emolumentos, fizeram a sua matrícula e todos os dias agora vão à escola saber qual será a data de abertura das suas aulas, porque não há autorização de funcionamento em nenhuma escola pública, com cursos EFA, PPTs ou formações modulares no nosso país. E isto parece-nos que, de facto, merecia algum apuramento.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar da palavra. A Sra. Deputada Ana Jorge, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PS está, de facto, de acordo com o pedido de vinda da Sra. Secretária de Estado da Ciência e também da Sra. Secretária de Estado da Educação, do Ensino Básico, como uma forma de que a vinda dos membros do Governo às comissões é uma forma excelente e boa de podermos acompanhar quer a execução e entender aquilo que o Governo vem fazer e quais são as opções. Está, portanto, de acordo, não pode estar de acordo com os pressupostos que o Partido Comunista faz no seu requerimento sobre o investimento que tem sido feito na área da saúde ou que foi feito na área da ciência nos últimos... Peço desculpa. Porque exatamente, também concordo com isso. Portanto, não foi fugir uma boca para a verdade. Mas não poderá estar de acordo com aquilo que é os conselhos, porque acha que o Governo Socialista, nos últimos anos, tem feito e, de facto, fez um grande esforço, como é evidente naquilo que tem acontecido na área da investigação e da ciência e no desenvolvimento e na aplicação na área de todas as áreas. Portanto, era deixar esta nossa posição quanto à vinda dos dois secretários de Estado, que consideramos toda a importância para o desenvolvimento e para o acompanhamento das comissões, do trabalho em comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Emídio Correiro,
do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que penso também que há uma coisa que nós não podemos esconder, é o calendário político que vivemos e, de facto, para a semana será entregue o Orçamento de Estado e, como tal, terão lugar muito em breve nesta comissão um conjunto de audições sobre um conjunto de matérias. E, no nosso entendimento, o requerimento que o Partido Comunista Português faz relativamente à ciência insere-se muito mais pela sua abrangência do mesmo e, sobretudo, porque coloca muita tónica da estratégia e questões ligadas muito à questão do orçamento. Nós entendemos que esta matéria pode muito bem ser tratada no âmbito do orçamento e, por isso, o parlamentar do PST entende que não é oportuno neste momento a vinda da Sra. Ciência, porque vai coincidir temporalmente com a audição do orçamento, onde esta matéria será discutida. Já temos um entendimento diferente deste relativamente ao outro requerimento do Partido Comunista Português, porque trata de questões muito específicas que não vão estar, digamos, em discussão no orçamento e, como tal, daremos, de facto, o nosso voto favorável para que a Sra. Secretária de Estado da Educação, do Sr. Secretário do Ensino Básico e Secundário, venha o mais rapidamente possível a esta comissão, se possível, ainda antes do próprio debate do orçamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Sofer, da CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, eu creio que nós agora vamos entrar na discussão do Orçamento de Estado e vamos ter a agenda da Comissão limitada por causa disso, como aliás já temos vindo a perceber-nos nas últimas semanas em que discutimos este tipo de requerimentos. Eu julgo que as questões levantadas pelo Partido Comunista Português em relação ao financiamento da ciência, aos investimentos feitos nos laboratórios de Estado, etc., serão perfeitamente resolúveis na vinda dos membros do Governo cá por ocasião do Orçamento de Estado. E parece-nos que, em relação à questão da educação e formação para adultos e do programa Português para Todos, essas serão questões que poderemos possivelmente ainda ouvir antes do orçamento. Até porque, devo dizer, eu julgo que os dois requerimentos aprovados agora iriam sempre ter como consequência que pelo menos um destes membros do Governo viesse só depois do orçamento. Creio que não seria possível enquadrar isto de outra forma e que, portanto, se assim fosse, fazemos aqui a escolha para que a Secretaria de Estado da Ciência seja ouvida no âmbito das audições do Orçamento de Estado e que a Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário possa ser ouvida antes para esclarecer as questões que o PCP aqui levanta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que, no entendimento do Bloco de Esquerda, estes requerimentos são úteis ao trabalho da Comissão e são oportunos, ou seja, eles incidem sobre matérias que, neste momento, se estão a confrontar, instituições de investigação e escolas do ensino básico e secundário. E, portanto, nesse sentido, ficamos satisfeitos que a maioria permita a vinda aqui da Sra. Secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário para esclarecer tudo o que é que se passa com as formações modulares, até porque as escolas estão confrontadas, de facto, com uma situação de indefinição e os alunos também. mas entendíamos que também facilitaria o trabalho desta comissão no âmbito da ciência e das unidades de investigação, que fosse possível ouvir o mais rapidamente possível a senhora secretária de Estado da Ciência, porque há instituições que começam a cancelar aquilo que é o pagamento de bolsas a investigadores devido a dificuldades orçamentais e ao não cumprimento das obrigações por parte da FCT, e portanto temos investigações que estão em causa e a vida das pessoas e dos contratos que foram que organizaram a sua vida em nome de contratos assinados, que está aqui assim numa situação muito difícil. E portanto, uma vez que o orçamento de Estado só vai ser discutido na generalidade e depois na especialidade daqui a bastante tempo, a mais de um mês, nós teremos, não, mais ou menos um mês, não é? No início, a 10 de novembro, teremos aqui o debate sobre educação e ciência. Eu creio que encontraríamos tempo em termos de agenda para fazer estas duas audições e, portanto, vamos votar favoravelmente estes dois requerimentos. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Penso que estamos em condições de passar à votação destes dois requerimentos. Primeiro requerimento, portanto, apresentado pelo Partido Comunista Português, que solicita a presença da senhora secretária de Estado da Ciência para esclarecimentos sobre a estratégia política do Governo no que respeita às atividades de investigação e desenvolvimento no setor público e, em geral, para a ciência e tecnologia, política de recursos humanos e de investimento em ciência e tecnologia. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi reprovado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Ponto 3, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que solicita a presença da senhora Secretária de Estado de Ensino Básico e Secundário, com o objetivo de discutir a situação da indefinição e incerteza que envolve os cursos de Educação e Formação de Adultos, o Programa de Português para Todos e as formações modulares em contexto de escola pública, bem como para esclarecer a Comissão sobre os motivos que geram a presente situação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, este requerimento foi aprovado por unanimidade. Íamos dar agora início ao ponto 5, que é a apresentação da iniciativa do Partido Socialista, um projeto de lei 57, que consagra o regime de fruta escolar e adota os critérios de seleção dos produtos a disponibilizar nos refeitórios e cantinas escolares. Esta é a primeira alteração ao Decreto-Lei 55/2009, de 2 de março. Portanto, para apresentar a iniciativa, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sugeria que, eventualmente, fizesse a apresentação conjunta do Projeto 57 e do 58, uma vez que eles estão...
Se não há objeções, podemos também agregar o ponto 6 e o ponto 5 e o ponto 6. Portanto, eu enuncio o outro projeto. É o Projeto de Lei 58, que consagra em regime de seleção de produtos alimentares em cantinas e refeitórios públicos. Bom, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu começava precisamente pelo facto de ser algo com alguma estranheza que o Projeto 58 veio parar à Comissão de Educação, uma vez que o seu objeto não diz diretamente, eu penso que foi arrastado pelo outro e, portanto, por simpatia, veio-nos fazer companhia também, porque, na realidade, enfim, o projeto de Lei 57 é o reflexo na área da educação daquilo que se propõe em sede do 58-12. Portanto, de alguma forma, acabam por ambos vir cá parar, apesar de, manifestamente, no outro caso, poder ser a Comissão de Agricultura ou a Comissão de Economia, que mais razoavelmente, não sei se também terá havido distribuição à agricultura, pelo
Sim,
menos.
Peço desculpa. Comissão de Agricultura é a comissão competente no projeto de Lei 58.
Muito bem. Portanto, dito isto, de facto, o objetivo de ambas as iniciativas, e portanto enquadraria em primeiro lugar o projeto de lei 58, que consagra o regime de seleção de produtos alimentares. No fundo, o que se procura é a introdução nos critérios de seleção, seja nos casos de gestão direta de estabelecimento, de cantinas e de refeitórios públicos, seja nos casos de concessão, de critérios que permitam, com a adoção de critérios objetivos de valorização de produção local, que, por força da sua maior proximidade ao local de origem, têm menores custos ambientais, menores custos de transporte, menores custos de embalagem e que também podem ter o efeito reflexo de promover também a produção nacional. E acaba por ser um objetivo que se alcança sem ultrapassagem dos constrangimentos de direito comunitário, uma vez que não só as remissões que se operam são para regimes jurídicos de origem comunitária que já consagram não só os critérios de qualidade que podem ser usados como critério, como os próprios critérios no que diz respeito a este elemento de valorização da produção de maior proximidade. Portanto, o que subjaz ao projeto de lei 58 é precisamente este, e portanto não me deteria muito sobre ele, uma vez que aquele que nos interessará mais ao objeto da 8ª Comissão é precisamente o 57, o projeto 57, que diz respeito à consagração de um regime de fruta escolar, que por um lado vem receber também aquilo que são os critérios que são introduzidos genericamente para a seleção de outros produtos alimentares em quaisquer cantinas e refeitórios, independentemente de serem aqueles em contexto escolar, mas que muito especificamente vem operar duas alterações que parecem relevantes em matéria de ação social escolar. Por um lado, enquadrando no Decreto-Lei 55/2009 uma realidade que já existe, que é o regime da fruta escolar, atualmente regulado a nível regulamentar, mas também com um grau de densidade bem discrepante daquilo que é o regime aplicável, por exemplo, ao nível de qualidade e de certificação a outros, nomeadamente ao regime de escolha e seleção de produtos para consumo nas cantinas escolares, portanto, de alguma forma equiparando a sua indignidade ao regime que temos, por exemplo, para o leite escolar e trazendo, sem um encargo adicional, é um programa que já existe, mas cuja harmonização se fará de forma mais clara através da sua inclusão diretamente na lei da ação social escolar, e complementarmente, evidentemente, introduzindo aqui também a possibilidade de valorização de critérios que se prendam com a valorização de determinado tipo de hábitos alimentares saudáveis e usar precisamente esta dimensão para também fazer a sua promoção. Para além disso, para além da consagração do regime da fruta escolar, cujo detalhe continua a ser remetido para a portaria do membro do governo competente, não obstante passar a ter consagração legal, introduz-se também, enfim, recebe-se aqui aquilo que, se for aprovado também, como espero que venha a ser, os critérios de seleção de produtos alimentares constantes do Projeto de Lei 5812, portanto, harmonizando quer com esta nova iniciativa, quer com o regime já existente da fruta escolar, que aliás também ele próprio é uma iniciativa no âmbito da União Europeia, e portanto para aí também existe uma estratégia nacional da fruta escolar, assim como existe uma estratégia europeia para a fruta escolar. Aliás, não obstante este ser reflexo do outro, foi a fonte de inspiração para o próprio regime genérico de seleção de produtos alimentares, porque é precisamente nessa estratégia europeia que encontramos a valorização destes critérios da busca dos produtos de produção mais próxima e, portanto, com custos ambientais menores. E traços gerais são as características dos dois projetos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que se quer inscrever sobre esta matéria? Então, temos sobre estes dois projetos de lei já a apreciação e votação dos respectivos pareceres. Portanto, para o projeto de lei 57, é a autora do parecer a Sra. Deputada Manuela Tender. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O parecer foi enviado a todos os senhores deputados, eu procurarei ser breve. Diria que este projeto de lei reúne os requisitos formais previstos no regimento da Assembleia da República, obedece também aos requisitos formais respeitantes às iniciativas em geral e aos projetos de lei em particular, portanto, consignados na legislação em vigor, e, portanto, passaria a referir apenas alguns aspectos que considero mais relevantes. O primeiro, que é, de acordo com a nota técnica, a aprovação desta iniciativa pode violar o limite imposto pelo número 2 do artigo 120º do Regimento, sob a epígrafe Limites da Iniciativa, que impede a apresentação de iniciativas que envolvam, no ano económico em curso, o aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento, designadamente ao estabelecer um programa complementar de distribuição de fruta junto dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, pelo que é sugerido pela nota técnica, que o artigo 4º passe a ter uma nova disposição. A presente lei entra em vigor com a aprovação do Orçamento de Estado posterior à sua publicação. Esta iniciativa é composta por 4 artigos. O primeiro consigna o objeto da iniciativa, o segundo a alteração ao Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, o terceiro consiste num aditamento ao referido Decreto-Lei e o quarto a entrada em vigor. O grupo parlamentar do Partido Socialista visa, com este projeto de lei, consagrar o regime de fruta escolar e adotar critérios de seleção dos produtos a disponibilizar nos refeitórios e cantinas escolares. Na exposição de motivos, os proponentes consideram que a articulação entre o Decreto-Lei nº 55/2009 e a Portaria nº 1242/2009, que aprova o regulamento do regime de fruta escolar, não se encontra assegurada, pelo que importa, de acordo com os proponentes, garantir que o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar se adequa à nova realidade, prevendo o regime de fruta escolar como modalidade de apoio em matéria de alimentação. Os autores pretendem fazer esta articulação através da alteração de 3 artigos do referido decreto-lei e do aditamento de 1 artigo com o regime da fruta escolar. É ainda referido que os princípios dietéticos de qualidade e variedade que devem obedecer às refeições servidas nos refeitórios escolares devem merecer uma apreciação da Direção-Geral de Saúde, atenta à necessidade de garantir a observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar a que estão sujeitos os géneros alimentícios, bem como a promoção de hábitos alimentares saudáveis e a prevenção de doenças crónicas. De acordo com os autores da iniciativa, consagra-se ainda expressamente na lei a existência do regime de fruta escolar, assente em 3 eixos fundamentais: a inclusão diária de peças de fruta em todas as refeições escolares, um programa complementar de distribuição de fruta junto dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e ainda a promoção do consumo de fruta junto dos alunos do segundo e terceiro ciclos. É também referido pelos proponentes que se introduzem na legislação relativa à ação social escolar critérios de seleção de produtos para consumo em cantinas e refeitórios escolares, assentes na qualidade, origem e sustentabilidade ambiental, na linha do regime de seleção de produtos alimentares em cantinas e refeitórios públicos, igualmente apresentado pelo Partido Socialista em articulação com o presente projeto. Pretendem também os autores da iniciativa que seja dada prioridade à aquisição de produtos que promovam a educação alimentar ou a difusão de informação quanto à realidade produtiva, no que respeita ao conhecimento dos produtos e à sua origem, de maneira a que se combine o fornecimento de refeições com objetivos educativos. Por fim, é referido ainda que importa garantir que as direções regionais de educação, apoiando e acompanhando a introdução e observância dos princípios e normas mencionados, preservem a homogeneidade por todo o país. Dizer também que, da pesquisa efetuada à base de dados da atividade legislativa e do processo legislativo, tal como consta da nota técnica, se registam 3 iniciativas legislativas pendentes sobre a matéria conexa: o projeto de lei número 58/12, já referido, o projeto de resolução número 33/12, apresentado pelo PSD, que recomenda ao Governo medidas de incentivo ao consumo de produtos alimentares nacionais, e o projeto de resolução número 32/12 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a promoção e consumo de produtos de origem portuguesa. Sugere-se na nota técnica também que sejam ouvidas várias entidades, que eu não estarei aqui a enumerar porque são bastantes. Por fim, realça-se que a aprovação da presente iniciativa terá previsivelmente encargos, naturalmente, que não são ainda passíveis de ser quantificados face à descrição que aqui é feita da iniciativa. Relativamente à minha opinião, eu reservo-a para o debate em plenário e, como conclusão, eu diria que o projeto de lei número 57/12, primeira sessão legislativa, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhuma... registro uma inscrição sobre esta matéria. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só uma intervenção telegráfica, só dando conta de uma realidade. O regime da fruta escolar, o tal regime que é descrito como complementar, já existe e, portanto, apesar da nota quanto aos eventuais encargos e quanto à necessidade de entrada em vigor apenas com o ano orçamental seguinte, na realidade não se trata de um aumento de encargo, trata-se da tradução na lei de um regulamento que já tem tradução regulamentar, portanto já está em execução. Portanto, já está dotado orçamentalmente de verba e, portanto, essa realidade, no fundo, trata-se de uma harmonização legislativa muito mais do que a criação de um encargo novo. Era só essa também nota complementar que gostaria de dar. Que foi
telegrafado. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar este parecer. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Tenho os meus parabéns à Sra. Deputada Manuela Tender. Vamos agora passar à apresentação do parecer do projeto de lei 58 da responsabilidade da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do Partido Social Democrata.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, prometo que vou ser muito breve e saltava já estas partes burocráticas que estão todas de acordo e que são estatutárias. Portanto, eu dizia só que os autores fazem questão de destacar que já foi apresentado e discutido um projeto de lei apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes, que basicamente apontava também, pretendia estabelecer cotas de aquisição dos produtos nacionais em cantinas e refeitórios públicos. Apesar de lhes reconhecerem o mérito por pretenderem promover os produtos nacionais de qualidade certificada, a sua viabilização colidiria com princípios estruturantes do direito da União Europeia no que concerne à livre circulação de bens e serviços e à garantia de concorrência no espaço de mercado único. Assim, destacam também o facto de existirem projetos de resolução, quer do CDS, quer do PSD, que tratam também o assunto e que estão em discussão. Já foi aqui referido que os critérios que pretendem destacar mais são precisamente o da qualidade, origem e impacto ambiental, não esquecendo também a componente pedagógica em termos de educação ambiental e de difusão de informação quanto à realidade produtiva nacional. De resto, em termos de nota técnica, destaca precisamente a existência dos três projetos das três matérias legislativas em matérias idênticas e conexas, o projeto de lei anteriormente referido e os dois projetos de resolução, o 32 do CDS e o 33 do PSD. Portanto, estando tudo de acordo e estando já desenvolvidas pela Presidente da Assembleia da República, todos os trâmites foram feitas as consultas obrigatórias e as facultativas e também as obrigatórias serão postas em, estão já desenvolvidas. Assim, está em condições de baixar precisamente ao plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro nenhuma inscrição. Passamos então à votação do parecer feito pela Sra. Deputada Maria José Castelo Branco sobre o projeto de lei 58, que consagra o regime de seleção de produtos alimentares em cantinas e refeitórios públicos. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 7 da ordem de trabalhos, que é o projeto de lei 77 do Partido Comunista Português, que garante a vinculação de professores contratados e promove a estabilização do corpo docente das escolas. Portanto, para apresentar esta iniciativa, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP abdica da apresentação em comissão. A iniciativa é conhecida. Obrigado.
Muito obrigada. É autor do parecer o Sr. Deputado do CDS, Miguel Soffert.
Sim, mas o parecer só será entregue na data devida. Não tem mal.
Ponto 8 da petição 2, cujo primeiro signatário é Mário Jorge Silva Amorim, que solicita o fim das corridas dos touros em Portugal. É a deputada relatora desta petição, a senhora deputada Isilda Aguincha, do PSD. É a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, muito obrigada, senhora Presidente. Foi distribuído o documento, o relatório. Foram realizadas diversas diligências relativas a esta petição e eu diria apenas que, portanto, os seus deputados acompanharam as diversas diligências. Por força do número de assinaturas, a petição está em condições de subir a plenário, sendo que é sugerido nas conclusões que esta matéria do fim das corridas de touro em Portugal possa ser acompanhada, portanto, por remessa de documentos para já e, portanto, como sugestão para o futuro, quer pelos grupos parlamentares, quer pela Secretaria de Estado, pelos peticionários e pela Proteiro. Muito obrigada.
Senhora Deputada, vamos então votar este parecer. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O parecer sobre a petição que solicita o fim das corridas de touros em Portugal foi aprovado por unanimidade. Ponto 9 da Ordem de Trabalhos, petição 127, Associação Recreativa e Cultural de Músicos, apela que seja encontrada a curto prazo uma solução para uma sede definitiva desta associação. Tem a palavra a senhora relatora deste parecer, a senhora deputada Conceição Pereira, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhores deputados, vou ser muito breve, tendo em conta a adiantada. Eu penso que todos também têm o relatório final. Isto é um assunto que já vem da legislatura anterior, foram apenas solicitadas atualizações à Secretaria de Estado da Cultura e à Câmara Municipal de Faro. Pensamos que o assunto está a ser devidamente acompanhado. Esta petição está em condições legais para subir a plenária e, portanto, penso que não valerá a pena acrescentar mais nada. Muito obrigada.
Da senhora deputada, vamos votar o parecer desta, da petição 127, Associação Recreativa e Cultural de Músicos. Quem vota a favor? Não vou perguntar quem vota contra, quem se abstém, porque foi aprovado por unanimidade. Ponto 10 da Ordem de Trabalho, projeto de resolução 82, recomenda ao Governo a correção de irregularidades verificadas na colocação de professores. Portanto, a Comissão vai apreciar a informação da discussão que foi feita em Comissão. Não sei se há alguma nota. O senhor deputado do PCP também não está. Então, consideramos que não há nenhuma referência à informação que foi disponibilizada. O ponto 11... Projeto de resolução 76, empréstimo de manuais escolares, é pedido, portanto, é a apreciação da redação final. A redação final faz apenas referências, duas referências. No corpo da resolução, onde se lê, a Assembleia da República resolve, nos termos do artigo do número 5 do artigo 166 da Constituição da República, recomendar ao Governo, deve ler-se, a Assembleia da República resolve nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que... E no ponto 2 é também uma... É uma vírgula que é recomendada que se coloque na frase. Não sei se há algum inconveniente, se aceitamos estas alterações, estão aceites com o acordo de todos os presentes. O ponto 12 e o ponto 13, que eram os requerimentos do PCP, estão tratados. O ponto 14, que é um relatório da Comissão ao Parlamento, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu sobre a aplicação do Regulamento número 166, relativo à exportação de bens culturais. Tem a palavra a senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Obrigada, senhora Presidente. Trata-se do relatório da Comissão sobre a aplicação de um regulamento que foi aprovado em 2008 e que vem substituir um regulamento que estava em vigor desde 93 e que se baseava em legislação aprovada em 1992. Ora bem, trata-se de regular a exportação de bens culturais para fora do território da União e essa exportação, circulação de bens, estão sujeitos a determinadas regras que vêm consignados neste novo regulamento. As regras são basicamente para garantir a preservação desse património e também para garantir que o património não circula indevidamente ou o seu valor deixa de ser seguido e balizado num determinado patamar. Considerando o caráter amplamente descritivo, analítico e informativo sobre as diversas medidas implementadas pela Comissão Europeia relativamente aos bens culturais, bem como o resultado das suas aplicações nos Estados-membros e a sua relação com países terceiros, considerando que se trata de um relatório importante verdadeiramente um excelente meio informativo e atualizado de dados, cuja leitura na íntegra se aconselha, bem como a sua divulgação junto das comunidades profissionais às quais importa este tipo de dados, que contém até informação enquadradora, desde o princípio que esta matéria foi legislada na Comissão Europeia, integra, obviamente, os regulamentos, as suas várias fases e o novo regulamento, faz uma análise da evolução da situação desde janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2010, traz dados sobre o contexto internacional e o contexto europeu, dados estatísticos bastante elaborados, estratégia de controle das autoridades aduaneiras, sugestões dos Estados-membros. Dado este caráter informativo e analítico, é nosso entendimento que não se justifica qualquer ação por parte desta Comissão, salientando-se, no entanto, da sua análise que, no quadro deste regulamento, foi criado pelo Conselho um grupo de trabalho sobre a mobilidade das coleções no seu Plano de Trabalho para a Cultura, 2008-2010, e este grupo de trabalho, curiosamente, foi liderado por um perito português, o Dr. António Pinto Ribeiro, e o relatório final foi entregue em junho de 2010, e devo dizer que esta comissão, este grupo de trabalho, entre as várias de peritos para várias matérias na área da cultura, foi considerada o grupo de trabalho mais produtivo e que melhor soube dar conta da missão de que foi empenhada. Portanto, também as conclusões deste Conselho sublinharam a necessidade de se impedir e combater o tráfico ilícito dos bens culturais. Neste contexto, a Comissão adjudicou também um novo contrato para um estudo sobre a prevenção e a luta contra o tráfico ilícito dos bens culturais, que vai estar concluído em finais de 2011. Resumindo, trata-se de um documento muito interessante, importante, com grandes dados estatísticos. Não é necessário fazer um relatório sobre este relatório, consideramos que não se adequa. No entanto, aconselhamos quer o seu conhecimento aprofundado, quer a sua divulgação. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Portanto, na ausência de relatório, eu colocaria à Comissão se aceita esta nota sobre exatamente a não realização de relatório. Portanto, sendo aceite por unanimidade, vamos então passar ao ponto 15, que é o novo relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, avaliação intercalar do programa de aprendizagem ao longo da vida, e tem a palavra o Sr. Deputado Miquel Safer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não haverá muito a dizer também aqui, apesar de se tratar de um relatório da Comissão, ainda assim achámos oportuna a elaboração de um relatório da Comissão. A transcrição, o resumo factual daquilo que está no relatório da Comissão, Europeia. O programa de aprendizagem ao longo da vida, só para terem alguma noção, é aquele programa que herda as competências do programa Sócrates, do programa Leonardo da Vinci e de outros programas, e depois integrou o Erasmus, que já existia, etc. O relatório da Comissão Europeia faz uma análise das vantagens deste programa, faz uma análise orçamental também, uma análise de números, está tudo presente no relatório da Comissão. Aquilo que esta Comissão, a Comissão de Educação e Ciência, deve fazer é, por não se tratar de um documento legislativo, não se tem que verificar a questão da subsidiariedade e queremos que não suscitará qualquer tipo de questões e que por isso se conclua aqui o escrutínio da iniciativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar à votação este relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 16... é o livro verde sobre a distribuição em linha das obras audiovisuais na União Europeia, rumo a um mercado único digital, oportunidades e desafios. O relatório desta iniciativa é da Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do PSD.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação a este livro verde, portanto, ele visa promover a distribuição em linha das obras audiovisuais na União Europeia rumo a um mercado único, digital, oportunidades e desafios. Isto para que seja possível um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na Europa, que, baseando-se já em dois documentos anteriores, a designada Agenda Digital para a Europa e um mercado único para os direitos de propriedade intelectual. efetivamente é constatado o peso que atualmente o mercado de audiovisuais e as obras audiovisuais vão atingindo em termos industriais, culturais da Europa, e já que a economia da União Europeia tem já 3% do PIB, 500 mil milhões de euros por ano e empregam 6 milhões de pessoas. Portanto, efetivamente, o mercado de audiovisuais atingiu já uma envergadura que importa ter em conta em termos da promoção da economia da União Europeia. São focados três aspectos principais: a problemática da cessão de direitos para a distribuição em linha de serviços de comunicação social audiovisual, a remuneração dos titulares de direitos audiovisuais pela utilização em linha das suas obras e as utilizações especiais de obras audiovisuais e o alcance das possíveis exceções ao regime. Para cada um destes temas é criado um lote de questões para os quais se solicita que todos os membros da União Europeia respondam, façam chegar as suas opiniões sobre estas temáticas abordadas. Em relação aos aspectos relevantes, a Comissão destaca a forma rápida e profunda como a nossa sociedade está a alterar devido à tecnologia digital e à internet concretamente. Quer em termos de produção, divulgação, tudo é muito mais acelerado, criam-se possibilidades, abrem-se novas portas, mas também é criada uma possibilidade de ocorrência de atropelos, quer ao reconhecimento dos direitos de autor, quer à própria remuneração. Daí que seja importante a existência deste livro verde, já que todos eles, quer a nível da internet, do mercado de televisão e também dos serviços de vídeo, atingiram envergaduras que é impossível ignorar. Em termos de Portugal, a telemática, a banda larga e também as formas de distribuição de informação estão já a ser tidas em linha de conta, no entanto, ainda estão muito subexploradas e aproveitadas em termos económicos no nosso país. E, efetivamente, a cultura de suporte digital que se verifica hoje e que se pode ser implementada pode criar a ponte de ligação entre a cultura científica e a arte convencional. Assim, o atual governo tem já previsto no seu programa a elaboração de uma nova lei de cópia privada e elaboração também de legislação sobre combate às várias formas de pirataria. Também em relação à adaptação do Código de Direito de Autor e dos direitos conexos às novas realidades do mundo digital. Assim, toda esta legislação procurando haver a conciliação indo ao encontro das diretivas comunitárias nestas temáticas. Em jeito de conclusão, diria só que o livro verde apresentado pela Comissão Europeia analisa o impacto que a tecnologia digital está a provocar na produção, comercialização e distribuição das obras audiovisuais na Europa e no mundo. Concretamente, para países de pequena dimensão em termos económicos e também em termos de língua, Portugal tem toda a vantagem em enverdar por este caminho e sujeitar a sua própria legislação, adequar a sua legislação a estes trâmites e decisões do Livro Verde. Assim, convirá também que os elementos envolvidos e os cidadãos envolvidos nestas áreas não esqueçam e façam chegar as suas opiniões, precisamente porque estes contributos podem chegar até o dia 18 de novembro e a partir daí a Comissão Europeia tomará decisões e fará chegar, divulgará todas essas missivas, daí que é uma oportunidade de todos aqueles que estão envolvidos no mercado de audiovisuais, não só em termos produtivos, mas também em termos de comercialização, façam chegar as suas opiniões. Assim, este parecer, que está de acordo com todos os ditames legislativos, deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Agora não digo acima nem abaixo, que é para não entrar em enganos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. Só para pedir, nos termos do regimento, o adiamento da votação só deste parecer. Só da votação.
Bom, é regimental, portanto este relatório será votado na próxima reunião. Passamos então ao ponto 17, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, o relatório anual sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia em 2010. É a deputada relatora, a senhora deputada Ana Jorge, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Eu permitia-me, se antes de apresentar, não o relatório, mas uma súmula e uma nota sobre este relatório. Na reunião de dia 7 de setembro, no qual foi decidido ou falado sobre a necessidade ou não deste ser submetido a ver o relatório, eu tinha ficado, aliás, dentro do grupo do Partido Socialista, tinha feito a análise e tinha proposto não haver necessidade de fazer relatório. Penso que tinha sido consensual e depois, posteriormente, fui confrontada, quer com o que está obviamente em ata, de que haveria necessidade de fazer, de que teria sido decidido fazer relatório. Não me parece, por isso assumi voltar a dizer que isto trata-se de um relatório da Comissão e, portanto, aquilo que nós teríamos que fazer é um relatório do relatório, não traz nada acrescido sobre isso e, portanto, o único dado importante que me parecia relevante neste momento é que sobre este relatório que tem a ver com as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico na União Europeia, há uma série de recomendações feitas neste relatório que são a única área relevante para o ano de 2011, mas obviamente nós estamos no terceiro trimestre de 2011 e quando muito aquilo que propunha, que era, se a Comissão assim entendesse, de acompanhar esta concretização das medidas propostas para 2011, dado que há alguma indicação de haver a necessidade de haver uma uniformização da área da investigação na União Europeia e que isso poderá ter alguma relevância, mas quanto ao relatório não pareceu necessário fazer. E, portanto, esta foi a postura.
Muito obrigada, senhora deputada. Coloco ao plenário da Comissão se estão de acordo com esta nota sobre esta comunicação. Portanto, havendo unanimidade, havendo concordância, vamos então passar ao ponto 18. Em caso de escrutínio, cabe ao PSD indicar o relator e, portanto, da necessidade, vamos apreciar da necessidade de elaborar um relatório sobre o relatório da Comissão ao Parlamento, ao Conselho, ao Comitê Económico-Social Europeu e ao Comitê das Regiões nas parcerias na investigação e inovação. O senhor deputado Emílio Guerreiro.
Senhor Presidente, para dizer que no nosso entendimento, em sede da apreciação liminar, é que não era necessário fazer relatório.
Há a concordância, portanto, não há necessidade de relatório sobre esta comunicação de 2011-572. Vamos então passar ao ponto 19, uma nova comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico-Social Europeu e ao Comitê das Regiões, apoiar o crescimento e o emprego, uma agenda para a modernização dos sistemas de ensino superior da Europa. Portanto, o que vamos analisar é da pertinência de se fazer um relatório sobre esta matéria. Não dou conta de nenhum senhor deputado inscrito. Está inscrito o senhor deputado Emílio Guerreiro. Faça favor.
Senhora Presidente, a apreciação que o grupo parlamentar do PSD fez, também relativamente disto, é que não deveria haver lugar a relatório. Também aqui.
Pergunto se me merece a concordância dos outros grupos. Portanto, se... Portanto, o plenário é soberano nesta decisão, de acordo com aquilo que, com as definições que tomámos anteriormente. Portanto, o ponto 20 da ordem de trabalhos foi pedido o seu adiamento e chegámos ao fim desta reunião. A próxima reunião é dia 18 às 15 horas. Bom resto de dia a todas as senhoras e senhores deputados.